Gravando, hein? Bom, eu nem vou pedir para você descobrir que música é essa. Já vou sair logo falando, João.
Então
Esse é
vai.
o japonês Hiroshi Yoshimura, considerado o pai da música ambiente no Japão. E como a gente não poderia deixar de homenagear o campeão da última etapa de Queramas, né? O Kanoe Igarashi, que é uma pizza Mezzo japonesa, mezzo calabresa e mezzo americana, né? Segundo a Step, tem dois apartamentos aí em Portugal. Tu sabia disso? Duas casas ou apartamentos, duas propriedades.
Sabia. Duas eu sabia, sabia que tinha uma, né? Ele é namorado da Tereza Bonvalor, que é a grande surfista portuguesa, a única que, pela primeira vez, aparece uma surfista que, enfim, que tem alguma possibilidade de chegar no tour feminino. Ele já é namorado dela há uns 2, 3 anos, acho. E aí aparece aqui, fala português, uma simpatia, todo mundo gosta dele.
Bom, estamos começando então o boia número 21, agora definitiva maioridade. Tá escutando o helicóptero? Eu pedi para passar exatamente nessa hora para celebrar nossa 21ª edição.
Pô, me sinto muito privilegiado, né? Led Zeppelin tem uma música que, quando eles vão começar a gravar, passa um avião. Daí o Robert Plant fala: não, alguém pergunta, pô, a gente para e corta, e escuta o Robert Plant falando: não, deixa assim mesmo. No Physical Graffiti.
Grandes discos começam com um desastre desse, né? Bom, hoje é dia de comentar Queramas, última etapa do WSL. Como é que chama? Hoje é World Tour, é Championship Tour,
É uma coisa engraçada, né? Porque a designação oficial é World Tour. Há vários anos já. Ainda, eu acho que a World Tour ainda vem antes de WSL. Acho que era ainda no tempo da SP que mudaram a designação. Foi uma das primeiras medidas de, vou usar agora uma expressão daquelas de marqueteiro que eu detesto, rebranding da WSL, foi deixar cair o WCT e passar a chamar o World Tour. Mas nem todo mundo, qualquer atleta, todo mundo fala WCT ou, na sua versão mais íntima, CT. Eu acho que estava ótimo, daquelas coisas que eu acho que vai mexer para quê? Tava bom assim, todo mundo entendia, WQS, WCT, ótimo. Não, daí botaram o World Tour e Qualifying. Acho que ainda é Qualifying Series, não sei. Mas enfim, a designação oficial é o World Tour.
Bom, aqui Júlio Adler falando do Rio de Janeiro, do outro lado João Valente. E.
Do outro lado do
Hã?
oceano. Do outro lado do quê?
Do outro lado do oceano e do outro lado do microfone também. Do outro lado da tela do computador. Cara, a gente aprendeu alguma coisa no Campeonato de Queramas?
Eu me senti mais desaprendido, porque eu achei o julgamento tão instável, tão flutuante, que eu achei que eu estava mais próximo de entender os critérios aplicados E fiquei na dúvida se realmente entendo. Você sabe qual é a minha posição em relação ao julgamento, né? Eu acho que a definição do critério do surf de qualidade é uma coisa muito, muito vaga, parece que é feita para justificar qualquer resultado, mas você consegue enxergar uma tendência, pelo menos no decurso, não vou dizer nem de um campeonato, mas de um dia, né? Sabe? Um dia inteiro. Você consegue enxergar a tendência e falar, ah, hoje eles estão pontuando mais isso ou mais aquilo, estão penalizando mais isso ou mais aquilo. Eu acho que queramos que, porra, eu sei, parece que às vezes tinha o critério variava de bateria para bateria. Eu não me sinto ter aprendido nada. Não sei. Aprender a não ficar acordado até tarde para ver um negócio que você acaba não entendendo no fim. Nem isso eu aprendi, porque eu vou fazer a mesma coisa agora em Margaret.
É, mas eu acho que tem sido o modus operandi desse ano da WSL, essa confusão com o julgamento. E esse assunto nunca termina, né? Porque a gente teve. Tem gente inconformada com o resultado da bateria do Medina e do Léo Fioravante, tem gente inconformada com a bateria do Canoa e o Kelly Slater, tem gente inconformada com a final de Jeremy Flores e Canoa. Eu quase sempre fico do lado dos inconformados, né? É uma vocação nossa, né, João? Isso não tem jeito.
Eu acho que, sabe, mais do que inconformado com o resultado, eu não entendi de repente a valorização que estavam dando para já. É assim, eu achei muito estranho o surf que estava praticado, que estava sendo praticado ali. Eu achei que estava todo mundo, muita gente que eu estou habituado a fazer, quer dizer, que a gente está habituado a assistir as curvas deles e as rasgadas serem feitas de borda inteira na prancha, com virada completa. Eu achei muita gente ali virando em cima das quilhas. Eu não sei se era o mar que estava difícil. Eu não entendi bem o que que aconteceu, porque era aquela. Essa é a etapa, né, que todo mundo promove como a mais high performance do tour. E eu achei que o nível geral da etapa foi fraco, cara. Não, são poucos os momentos que eu realmente vi ali e falei, pô, tá fazendo jus à expectativa que o campeonato criou e que cria, né? Que o campeonato em Queramas cria. Eu achei que tinha muita pontuação sendo dada para curvas leves, que achei que estava todo mundo curvando meio leve, muito em cima das quilhas, em vez de usar a borda inteira. E para mim, até sintomático disso foi a própria vitória do Canoa, que é um surfista que eu reconheço a qualidade, mas é principalmente no quesito velocidade e colocação na onda. Não de Power Turn, é um surfista que eu acho que ainda usa muito o fundo e cava muito exatamente usando as quilhas como pivô e nada de borda na água. Isso foi para mim o que eu estranhei mais ao longo de toda a etapa. Acho que o Shearer, no Beach Grit, acho que o Shearer até usou uma frase, eu não lembro agora os termos, mas ele falou que, tipo, resumindo o sentido do que ele escreveu, acho que ele dizia que o George Smith tinha toda a razão para estar muito puto vendo aquele tipo de resultado, porque realmente o George é um cara que acho que nem sabe surfar no fundo da prancha ou em cima das quilhas, e de repente ver aquele tipo de o surfista sendo premiados com notas como as que a gente viu no ao longo do campeonato, deve ser muito revoltante para um cara que, pô, que se habituou a competir levando em consideração um elemento central do critério de julgamento, que é as curvas de power, né? O power turn. Enfim, foi isso que mais me incomodou a nível de julgamento nessa etapa.
É uma consideração que eu faço sobre o fato de Queramas ser high performance. É que, curiosamente, na SP e na WSL, essas ondas assim que pedem um surf que hoje o pessoal chama de hi-fi, Acontece que na hora do campeonato aparece um cara que tem um surf que é a antítese do hi-fi e ganha. Tipo, em Trestles, uma vez teve um Prime que quem ganhou foi o Gabe Kling, que era o cara que tinha um surf, não vou dizer que antiquado, mas, porra, estava muito longe de ser um surf progressivo. E não foi o único cara que ganhou em Trestles assim. E o Jeremy Flores fazer final em Queramas é uma impossibilidade, né? Principalmente o Jeremy Flores, Jeremy Flores e não Florence. Principalmente o Jeremy Flores que vinha num período que parecia que estava começando a perder o interesse, o desanimado, virando pai de família. De repente o cara vai e coloca fogo no campeonato. E colocou fogo porque eu acho que algumas das baterias do Jeremy foram das melhores longe do campeonato. E não é porque ele
Você acha que o Jeremy pode ser o candidato a título, cara?
tava... Não, acho que não. Mas acho que o Canoa é um candidato ao título mundial fácil.
Fácil?
Fácil, cara. Fácil porque... Eu não acredito em teorias conspiratórias, né? Eu acho que a WSL tem um grande interesse de ter um asiático no circuito mundial se destacando. Isso, sem dúvida, é bom para a empresa. Afinal de contas, é uma empresa, não é mais uma organização de surfistas. Agora é uma empresa. E para o interesse da empresa, é bom. Eu não acredito que a empresa esteja articulando e se manifestando em memorandos internos para facilitar a vida do Canoa. Mas o Canoa está sendo muito bem julgado. Se os juízes estão sendo orientados para isso, eu tenho certeza que não. Mas existe aquele inconsciente coletivo onde, puxa vida, seria tão bom para o surf, né? Imagina como não seria bom para a gente. E aí, quando eu falo gente, eu estou falando WSL, né? Toda a estrutura da WSL, juízes e comissários, gerentes e aquelas siglas todas, né? CFO, CEO, SFO, sei lá, aquela porra toda. Como seria bom para eles se a ASE abraçasse o surf como esporte, como atividade de bem-estar e principalmente como negócio, né? E o Canoa, eu acho que ele incorpora tudo isso. Bom, dito isso, vamos voltar para o campeonato e depois a gente volta para o Canoa, que é um assunto interessante e eu acho que merece ser falado e ser esmiuçado um pouco, Canoa como empresa. Mas vamos mais para frente do negócio. A gente estava falando do Jeremy Flores. Você perguntou se tinha chance de título mundial e eu fui para o Canoa. Por que que eu acho que o Canoa tem chance? É porque ele está surfando bem, porque ele tem um técnico bom para cacete, que é o Jake Patterson, que aliás ganhou o masculino e o feminino lá no Corona Bali, em Queramas. E acho que ele está num momento bom. O Ricardo Martins sempre dizia, o Shaper Ricardo Martins sempre dizia que quando um cara embala e começa a fazer um resultado atrás do outro, é muito difícil parar o cara, porque tudo conspira a favor dele.
Ah, é? Eu acho que o. Porra, que o Matt Wilkinson ia discordar dele.
Sim, mas aí nessa história do Matt Wilkson, você tem que incluir o cara, igual o Garrincha falando com o Feola, né, na Copa de 58, falando para fazer isso. Ele perguntou: mas o senhor combinou com os russos? Tem que combinar com os russos. O Matt Wilkson, ele recebeu as orientações lá do Glenn Hall na época, e ele estava indo muito bem. Só que o Matt Wilkson, eu acho que não tem digamos, uma expressão terrível para ser adaptada para o português, um jogo mental, a força mental para segurar a responsabilidade de liderar o ranking do início ao fim. Ele quebrou. E ele quebrou fácil. A gente não sabe se o Canoa terá, mas, porra, dado a fama dos asiáticos com lidar com pressão e com frieza e todo aquele papo zen e arte da guerra e o cacete, é bem possível que ele consiga. Mas está muito cedo. A gente teve três campeões em três campeonatos. É possível que a gente tenha agora um quarto em Margaret River. Margaret River vai ser uma montanha-russa. Começou em onda merda ontem. Onda merda, vamos lá. Onda sem vergonha. E, porra, às vezes o pessoal fala, pô, Bells é uma merda. Porra, desculpa, mas aquela onda de Margaret, quando tá desse tamanho, é muito sem graça, né?
Muito sem graça,
A
cara.
única parte que é divertida da história é aquela finalização, quando os caras ficam em cima da pedra. Os caras e as meninas, coitados, são elas que pagam o preço mais caro.
Aquela onda parece o Matadouro, né? Ele ser aquela onda que a gente competiu naquele campeonato que a Quicksilver não organizou, lembra?
Lembro que eu fiz o favor de não pegar onda nenhuma. Tá virando uma especialidade minha. Outro dia eu competi aqui no meio da barra, no campeonato de Masters, também entrei e não peguei nenhuma onda. Mas aí, onde é que a gente estava, João?
Nós estava falando do
Ah, do campeonato de Margaret, que vai ser uma montanha-russa.
exatamente.
Sábado agora, hoje é quinta de manhã, dia 30, sábado, lá na Austrália, sexta, aqui no Brasil. Eles estão esperando um dia grande que supostamente vai ser clássico em The Box. The Box muda completamente o campeonato, né? Mudam os personagens,
Favorito, muita pública.
muda os personagens principais e é bem possível que o Canoa seja varrido, sei lá contra quem que ele vai surfar, né? Mas eu não sei se o Canoa vai ser um destaque, assim como não sei se o Medina vai ser um destaque. Ou o Ítalo vai ser um destaque. A gente sabe, por exemplo, que o John John vai ser um destaque e que o Kelly vai ser destaque. A não ser que eles não peguem onda.
Verdade.
Mas o Medina, ele aprende muito rápido. Eu não duvido nada que ele, dessa vez ele tire o 10 que o Owen tirou da outra vez. Lembra? Numa onda linda, maravilhosa e que é repetida exaustivamente no durante o webcast. E isso me traz outra questão. A questão que o Medina, que esse ano está sendo o grande surfista do circuito. Porque o Medina era sempre o grande competidor, né? Mas todo mundo torcia um pouquinho na areia. Não, mas porra, fulano surfa melhor, John John surfa melhor, o Jorge, o Júlio. Mas esse ano, porra, o Júlio não entregou nada, o Jorge está surfando muito bem, mas não se compara ao que o Medina tem feito. E o John John está surfando bem e tal, mas mesmo no confronto direto com o Medina impressionou. Não sei se impressionou mais, mas surf do Medina esse ano tá vistoso, tá excitante, né, cara? Tu vê o cara acertando com vontade as manobras e o surf muito inteiro e forte. Ele parece que está super focado e o resultado não aparece. Quando que o Medina vai começar a ganhar? E se ele começar a ganhar, quem é que vai conseguir parar o Medina?
Porque nos outros anos a gente até tinha uma explicação, quer dizer, pelo menos parecia claro que ele não estava. Ele começava os anos meio desinteressado, meio gás, mas aqui é a primeira vez que acho que é unânime, né? É um reconhecimento unânime de que ele tá concentrado, está com vontade, está mostrando empenho e está pegando bem. E os resultados também não aparecem. Eu não sei o que é essa história do Medina com o começo dos anos, mas eu concordo aí. Eu acho que ele realmente está merecendo ser reconhecido como o melhor surfista do mundo nesse momento. Está fazendo jus aos títulos, está fazendo jus à expectativa e está correspondendo dentro da água com um repertório muito bem, muito variado e tudo muito bem executado. Tem sempre algum tempero a mais as coisas que ele faz. As manobras, as curvas, as porradas, as saídas de bottom, as linhas. Tem sempre um tempero mais do que a concorrência. Mas tem falhado ali em horas-chave, naquela hora de que você acha que, pô, se passar essa, ele embala e não perde mais e vai até o final. Alguma coisa tem falhado ali na concentração, no às vezes tem que, às vezes até o próprio fator sorte vai fazer o quê, né? Não, às vezes eu acho que não tem que ficar fuxicando muito para achar uma explicação objetiva. Às vezes, olha, está acontecendo, não está no momento, ainda por cima num esporte com tanta variável, com tanto imponderável como o surf. Eu acho que a gente também tem que considerar esse fator momento. Também ainda não achou o momento dele, mas eu acho que uma hora vai acontecer. Seria interessante que fosse em Margarete, mas botando uma ênfase em The Box, porque não sei se você concorda comigo, mas eu diria que The Box é provavelmente a onda mais, não sei se esse é o termo, eu vou usar, especializada do tour. Aquela que mais exige um determinado nível de especialização de todo o tour, inclusive mais do que Chopo.
É possível. Agora, o Medina, esse ano, ele perdeu na primeira etapa por George Smith, que estava surfando fino, perdeu na segunda etapa para o campeão, para o John, e perdeu na terceira etapa, essa sim, que foi completamente inesperada e fora do roteiro, perdeu pro italiano. O italiano menos italiano do planeta, né? Porque, porra, ele deve ter passado menos tempo na Itália nos últimos 10 anos da vida dele do que passou, por exemplo, na Austrália, no Havaí.
Na França, com certeza. Engraçado. Leonardo é um italiano muito sui generis. Como é o Canoa, né? Se a gente pensar bem.
Como é o Canoa. O
Canoa nunca foi bom na sua vida, né?
Agora, Felipe Toledo. Felipe Toledo esse ano.
Felipe Toledo. Eu vou te falar uma coisa, Túlio. Eu achei o Felipe Toledo o resultado mais improvável de Bells. Parece um pouco estranho falar isso de um cara que chegou na final, mas eu não senti firmeza no surf dele em nenhuma bateria, principalmente quando o mar cresceu. Eu não vou dizer que o surf dele foi ruim, não vou dizer que ele até nem mereceu estar lá, porque eu acho que ele realmente ele ganhou as baterias, mas para quem viu tantas vezes o Toledo ganhar com uma autoridade assustadora toda a sua concorrência, eu não senti essa autoridade ainda esse ano, apesar de ele estar conseguindo excelentes resultados. Em Queramas, ele perdeu para o Kelly Slater, talvez tenha sido a única vez que essa insegurança que eu estou sentindo nele ficou ali mais evidente. Acho que ele não estava... A insegurança... É engraçado porque teve aquela situação engraçada do Ricardinho Toledo, pai do Felipe, fazer um comentário que eu achei mais bem-humorado do que uma vontade de sacanear. Porque o Kelly Slater, né, para contar a história, o Kelly Slater botou um vídeo, deu declaração falando que ia quebrar o Felipe Toledo e que tal. Ele tava ali fazendo um reconhecimento do Felipe Toledo como o melhor surfista de onda pequena do mundo, que é um jeito meio sacana de falar: ah, tu é bom em tudo, mas tu é bom em muita coisa, mas não é bom no que interessa.
Foi a WSL que postou o vídeo, não foi o que
é. Ah, exatamente. Mas, enfim, ele tava com aquele tipo de coisa que é o Kelly falando mesmo, mas eu acho que ele tá falando de um jeito bem humorado, em que ele também um pouco que reconhecia a improbabilidade dele ganhar do cara que é o surfista mais, um dos surfistas mais dinâmicos eu detesto usar a palavra excitante, mas é isso mesmo, do tour. Mas eu realmente não saberia explicar, mas eu acho que ele tá, eu não sinto essa autoridade toda. Na Gold Coast, sim, acho que na Gold Coast ele realmente é o Felipe Toledo que a gente espera, ou que eu espero. Mas em Bells eu não senti essa autoridade toda. Me surpreendeu ele chegar na final. Mais uma vez, não considero injusto ele chegar na final. Ele ganhou as baterias dele para chegar lá, mas eu achei que não senti muita autoridade. Eu acho que em Queramas ficou claro, de alguma forma ficou claro isso. Que essa insegurança se cristalizou. A situação do Ricardo, de falar que os jogos mentais do Kelly não vão funcionar, assim, tipo, dando resposta ao comentário que o Kelly tinha feito, tem gente achando irônico, porque fala que tá interpretando a insegurança, que eu acho que que ficou bem clara na derrota dele para o Kelly, e está atribuindo isso ao jogo mental do Kelly. Eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que essa insegurança, eu notei a insegurança dele em Bells, notei em Queramas também, e eu acho que ficou bem evidente na derrota dele para o Kelly Slater em Queramas. O que nos traz a questão Kelly Slater também, a não ser que você queira acrescentar alguma coisa nesse comentário sobre o Felipe.
Não, sobre o Felipe, eu quero dizer que esse ano ele perdeu duas vezes para o John. Primeira etapa ele perde para o John nas oitavas, num campeonato que ninguém conseguia imaginar o Toledo perder em Duramba, em nenhuma condição, nenhuma. O único cara que podia talvez ganhar do Toledo numa bateria de igual para igual, fazendo loucura, era o Medina ou o Ítalo Ferreira. E ele perdeu para o John numa bateria dura, mas também não foi daquelas baterias que os dois enlouquecem e surfam tudo. Depois ele perde para o John na final, uma final apertada, que um monte de gente acha que ele não deveria ter perdido. Eu acho que ele perdeu no momento onde ele deixou de fazer uma junção numa onda pesada, grande, e que, mesmo se ele não voltasse daquela junção, ele teria muito respeito. E eu acho que, nessas horas, com a bateria aumentando de ritmo, se você tenta uma coisa excitante e perigosa, a caneta começa a pesar e o juiz, na hora do vamos ver, solta a nota inconscientemente. E eu acredito mesmo no inconsciente, principalmente agora que eu tenho lido o compêndio da psicanálise do Freud. Mas isso é outro assunto, João. Em Queramas, cara, em Queramas, a bateria do Slater com Toledo, eu escrevi sobre isso lá no meu blog, no Goiabada, e não foi só eu que escreveu. O Shandort também escreveu sobre isso, e o Shearer. Se a bateria do Slater e do Toledo fosse no dia seguinte, ou fosse no mesmo dia do que tinha acontecido nas oitavas, eu achava impossível do Slater ganhar do Felipe Toledo. Impossível. Mesmo que fosse no mesmo mar. Impossível. Toledo ia moer o Slater de tudo quanto era jeito. Não ia dar tempo do Slater nem pegar ar para respirar durante a bateria. Só que o intervalo entre uma bateria e outra, aqueles lay days, aqueles dias de descanso e aquele clima todo, onde você vai construindo a narrativa da bateria e o Slater tem tempo de fazer os elogios, que é a tática mais antiga que existe em disputas esportivas. Isso, os técnicos fazem isso, dizendo que a responsabilidade de ser campeão é do time adversário, porque ele está com menos um jogador, ou porque o último jogo do outro foi melhor. Um golinho no café aqui. E o Slater faz isso com o Toledo. O Slater enche a bola do Toledo, brinca dizendo que vai destruir o Toledo, mas ele fala em tom de brincadeira. Lógico que por trás dessas brincadeiras sempre tem aquele impacto, porque para o Felipe Toledo ou para o pai do Felipe Toledo, ou para os fãs do Felipe Toledo, quando escuta I'm gonna smash him, eu vou amassar ele, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele ódio mortal do cara que está falando aquilo. E esse sentimento é difícil de você administrar depois. Coisa que eu acho que o Medina, de todos os brasileiros, é o cara que melhor faz isso. Ele engole essas coisas com açúcar e ignora completamente essas coisas. Ele. Completamente. E o
Completamente.
Felipe foi sugado pro jogo do Slater quando a bateria começa e o Slater pega dois tubos que ele não sai, que se ele sai ia ser, porra, notas altíssimas. E ele entra no jogo de ficar disputando uma bateria de tubos contra o melhor tube rider que já existiu na face da Terra, o cara que melhor entubou e entuba até hoje. Porra, se fosse uma nova.
Que opção que ele tinha, cara? Ia fugir do tubo?
Não, ele ia para manobra. Ele podia pegar o tubo e depois partir para uma manobra louca. Quer dizer, dizer o que que ele tem que fazer. É muito pretensioso. Nem o Ricardinho.
Mas não tinha, não tinha. Olha como o mar tava, a maré tava cheiona, cara. Acabava numa seção buracosa ali em cima daquele tapete de pedra, cara. Não tinha como eu acho que ele não teve muita opção, não, cara. Ele tinha que pegar as maiores estavam pedindo um tubo, não estavam dando espaço para manobra nas primeiras secções, cara. Ou você dava a volta por fora da seção quer dizer, não ia cair bem no, no na, é, a nível de julgamento, ou você tentava o tubo. Eu acho que ele não tinha opção, não acho que tenha sido jogo mental. Os caras estavam falando isso, o Potter acho que falou isso durante a transmissão. Pô, eu acho que ele não tinha muita opção, cara. Ele não podia nem escolher as mais pequenas para poder tentar fazer manobra, ia pegar mal, e eu acho que não devia ser bem pontuado. Se tem onda maior, tem que pegar as ondas maiores. E as ondas maiores, eu acho que não estava dando muita opção para ele, a não ser tentar encaixar dentro do tubo. Não sei, acho estranho, cara. Acho que não vejo por aí, cara. Mas, enfim, é um
Na
ponto de
bateria
vista.
seguinte, o Igarashi ganhou na manobra. E depois é engraçado.
Mas mudou, cara. Mas mudou. O mar estava mudando de bateria
Exato.
para bateria, cara. Eu acho que,
Na semifinal, por
né?
exemplo, do Flores com o Rodrigues, o Jeremy só pega tubo. Só pega tubo. Enquanto na outra
É
semifinal,
verdade.
do Igarashi contra o Slater, já muda o jogo. E é mais manobra, né? E a pontuação
É.
vai mais para manobra. E na final já muda completamente. E aí, ironia, né, do destino, e vamos para o outro assunto. O Jeremy Flores faz o melhor surf de borda do campeonato inteiro, numa onda específica, que supostamente deveria ser a melhor onda da final. E o Igarashi, no entanto, supera essa onda fazendo um surf mais dinâmico, mais de fundo, mais variado, mas sem dúvida nenhuma muito mais fácil de fazer, sem a mesma dificuldade do surf do Jeremy Flores. E aí que é o assunto que me fascina mais no campeonato de queramas, que é. Não tem um tubo espetacular na final de nenhum dos dois, nem do Canoa nem do Jeremy. E quem vai pegar o tubo espetacular na final é a Steph. E ela vai pegar. Aí já mudei de assunto, já fui para a final feminina, onde não vale a pena sequer falar do segundo lugar, porque eu acho que todo o campeonato fica sintetizado na onda nota 10 da Stephanie, e vou explicar por quê. Ontem um camarada me. Eu tinha postado parte do meu texto no Twitter, e um cara que tem o trabalho de traduzir o que eu escrevo e me responde depois em inglês, eu imagino que ele tem o trabalho de me traduzir, porque ele leu o texto e retrucou dizendo que a onda da Stephanie foi um erro de leitura, por isso que ela teve que dar aquela estolada e pegar o tubo do jeito que pegou. Eu não tinha pensado nisso. E talvez tenha sido o caso. E se foi o caso dela ter feito a leitura errada, porque na primeira manobra ela ataca a onda no momento mais em pé da onda, que é normalmente o momento que ou um homem ia estar tentando dar uma rasgada por baixo do lip, ou já ia estar tentando preparar para o tubo. E a Stephanie ataca, e não é na borda, é na quilha mesmo. Ela ataca lá em cima, radical, e volta no buraco. E ali o cara julga que ela errou o tempo. Olhando de novo, pode ser que ela tenha errado o tempo na onda. E isso faz a onda ser mais espetacular. Porque quando ela dá aquela estolada, e porra, cara, aquela estolada me lembra as estoladas que o Carroll dava em Pipe. Porra, mas não tem nem comparação, é lógico.
Aquela técnica é quase, eu diria que é quase uma arte perdida no surf, cara. As pessoas não encaixam mais assim daquele jeito no pro tubo, a nível do topo, do outro. Eu não vejo muita gente usar aquilo. Jeremy gosta de fazer um pouco assim, e o Jeremy é um excelente tube rider, convém reconhecer isso também. Eu achei aquela onda emocionante, cara. Eu não botaria só em relação à final. Eu acho que foi claramente a melhor onda do campeonato.
E quando ela faz a curva, onde é, quando ela para preparar para o tubo, ela aponta o bico para a areia e depois ela encaixa de novo. Aquilo ali é a mesma coisa que você assistiu nos filmes de surf dos anos 70, com o Michael Peterson fazendo aquelas coisas em Kira. É a mesma coisa que o John tenta fazer até hoje em Backdoor. É a coisa mais antiga e mais improvável e mais espetacular de fazer, né? E difícil de fazer aquela merda. Quer dizer, difícil nem é. Aquilo ali como manobra não tem muita dificuldade. Difícil é você completar a obra inteira, né? Você acertar o time certinho. Você entrar dentro do tubo de sumir, né? Não é entrar dentro do tubo de ficar com bico e mão para fora. Ela sumiu dentro do tubo. E depois ainda completa com uma junção ali que eu vou te contar, cara. É aquela junção que dói o joelho só de olhar, e ela completou perfeito. Ah, mas um homem faz aquilo a hora que ele quiser. E faz mesmo. Não dá. O Michel Rodrigues faz, Toledo faz, o Ryan Callen, o Michel Burret, todo mundo faz. O que nego não faz é completar a onda daquele jeito gracioso, né? Do jeito que a Stephanie fez. E eu acho que por aqui a gente encerra Queiramas, que já deu.
Eu gostaria, então, para finalizar, o assunto, botar uma música de um filme, que acho que é o filme que melhor retrata a graciosidade, ou pelo menos o cineasta que melhor sabe filmar a Stephanie, que é o Andrew Kidman, né? Que fez dois filmes com ela. E que tem usado ela assim como o objeto principal de algumas das últimas obras dele. E tem uma música no Glass Love que chama Woman, e que eu sugeriria para encerrar por enquanto, porque esse boy vai ter que ser um pouco mais curto do que os nossos normalmente, que eu estou com um compromisso agora. Não sei, Júlio, a gente pode gravar um pouco mais tarde e completar com os assuntos que a gente tem para falar, que ainda tem assunto para falar. Eu agora tenho que interromper isso durante umas 2 horas e podemos voltar mais tarde. Completamos um pouco mais tarde. O que que você acha? Ou encerra por já mesmo e gravamos um outro mais tarde?
Não, para variar, vamos fazer então um boia curto. Curto, chamar 40 minutos de curto é sacanagem, mas vamos terminar por aqui com o compromisso de voltar na. Vamos tentar gravar na. Quando terminar o campeonato de Margaret, a gente grava um novo boia e eu vou tentar trazer o Bruno Coutinho de volta para gravar conosco. Então, Júlio Adler aqui, diretamente do Rio de Janeiro, João Valente de Cascais. Nos despedimos com a música. Qual é a música, João?
Woman, de Andrew Kidman. Trilha sonora do filme Glass Love.
Então é isso. Vai aquele abraço.
Aquele abraço.
And planning, getting in my way. Don't care for the government and the grounds on which they pray. A woman is standing, she got the strength to say, I'm a woman, believing a woman. Yes, I'm a woman, believing a woman. Don't care for riches and the men that fly the flag. Don't care for slavery crimes that still exist in modern man. Boy is standing, his ideas in his hand, holding the freedom, believing the freedom. Honesty of freedom, the innocence of freedom.